Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro Boletim Noticial de 2019. Os destaques desta edição. Manuel Chang continua detido na África do Sul. Procuradoria-Geral da República pede responsabilização financeira de Chang mais 16 pessoas. Helena Taipo a caminho do tribunal. Continuam ataques extremistas em Cabo Delgado. Os desenvolvimentos. O deputado e antigo ministro moçambicano da Economia e Finanças, Manuel Chang, continua detido na África do Sul, onde foi capturado no passado dia 29 de dezembro, no âmbito de uma investigação levada a cabo pelos Estados Unidos da América, no caso das dívidas ocultas. Chang, juntamente com outros moçambicanos estrangeiros, são acusados de terem se apropriado do dinheiro dos moçambicanos, num esquema que alegadamente tinha a ver com projetos de proteção marítima e pesca de atum durante o mandato do presidente Armando Guebuza. A detenção de Chang foi legalizada na passada quarta-feira. Atualmente encontra-se numa cela solitária de uma das esquadras de Joanesburgo, onde aguarda por mais uma audição num tribunal local no dia 18 de janeiro. Da audição, Chang poderá ser enviado aos Estados Unidos da América, a pedido deste país, assim como não, como exige a equipa dos seus advogados. A Procuradoria-Geral da República Moçambicana pede que Chang seja ouvido e enviado para Moçambique, onde deverá responder pela investigação local. Manuel Chang deverá também responder num processo de corrupção relacionado com a construção do Aeroporto Internacional de Nacala, juntamente com o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zukula. Os dois terão recebido altas somas de dinheiro por seu envolvimento alegadamente corrupto na entrada da Odebrecht, em Moçambique. De volta às dívidas ocultas, o Jornal Notícias publicou na edição de quinta-feira que a PGR pediu ao Tribunal Administrativo a responsabilização financeira de Chang e da atual vice-ministra da Economia e Finanças, Isaltina Lucas, pelo seu papel na operação das dívidas ilegais. Um documento citado pelo Jornal Notícias na quinta-feira refere que a PGR quer que o antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, o presidente do Conselho de Administração das três empresas que receberam os empréstimos escondidos, António Carlos Rosário, e o ex-diretor dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, o CISE, Gregório Leão, também sejam responsabilizados. Os referidos nomes fazem parte de uma lista de 16 pessoas que o Ministério Público Moçambicano quer ver responsabilizados pelo seu papel no processo de contratação dos empréstimos de mais de 2 bilhões de dólares a favor das empresas públicas Proínbicos, MAM e Ematum, criadas por uma segurança marítima e pesca de atum. No documento citado pelo Notícias, o Ministério Público Moçambicano considera que a constituição das três empresas é nula, porque violou a legislação comercial do país. Na segunda-feira, a PGR anunciou que 18 pessoas foram constituídas arguidas no processo para responderem criminalmente por seu envolvimento no caso. O processo judicial contra a antiga ministra do Trabalho e atual embaixadora de Moçambique em Angola, Maria Helena Taipo, vai ser remetido ao tribunal dentro de poucos dias para ser acusado por um procurador. Depois disso, será marcada data de julgamento. É que, segundo a Carta de Moçambique, neste momento decorre um trabalho que visa fazer o levantamento do que Taipo terá adquirido com dinheiro enquanto ministra de Trabalho, entre os quais apartamentos na cidade de Maputo. Taipo é arguida principal num caso de corrupção que resultou na apropriação fraudulenta de cerca de 100 milhões de meticais retirados do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS. Segundo o Ministério Público, no processo estão arrolados 5 arguidos, sendo que Helena Taipo é apontada como tendo beneficiado de grande parte do dinheiro sacado ao longo do ano 2014, quando era ministra do Trabalho. Com um novo ano, algumas coisas ficaram em 2018, mas outras permanecem, como é o caso dos ataques extremistas em Cabo Delgado. No dia 2 de janeiro, os insurgentes sequestraram uma pessoa e feriram gravemente outra em um ataque em Nkulansi, distrito de Macomia. Os atacantes também queimaram duas tendas e 20 casas. No dia 6 de janeiro, os insurgentes mataram 6 mulheres e um homem, depois de terem mandado parar uma caminhoneta em que estavam sendo transportados em uma estrada entre Palma e Pundanhar, no distrito de Palma. Os atacantes declararam que Pundanhar é uma zona libertada, na qual pessoas que foram não são mais bem-vindas. Foi o primeiro ataque insurgente confirmado em um veículo civil em trânsito. No mesmo dia, segundo a Carta de Moçambique, os atacantes incendiaram casas habitadas por funcionários do governo na vila de Mocemuco, distrito de Macomia. Os insurgentes teriam entrado e deixado a vila por mar. Nenhuma morte foi ainda reportada. Devido aos ataques, muita gente tem abandonado as suas aldeias em direção à vila de Macomia, à procura de refúgio. Terá sido neste âmbito que Amadi Abubakar, um jornalista da Rádio Comunitária de Nacenje, no distrito de Macomia, e o apresentador de noticiáudio na língua Kimwani, terá sido detido pela polícia quando supostamente fotografava e entrevistava os deslocados. Segundo testemunhas, agentes da polícia arrancaram-lhe o telemóvel e algemaram o repórter, que foi posteriormente conduzido às celas de comando distrital de Macomia, onde mais tarde teria sido transferido para o distrito de Mocimboa da Praia. Atualmente, segundo o jornal O País, o repórter Amadi encontra-se encarcerado na base militar das Forças de Defesa e Segurança, instaladas no distrito de Moeda. Tanto a imprensa nacional quanto internacional têm entrado em contato com a polícia para saber das causas da detenção de Amadi, mas eles recusam-se a responder. Organizações nacionais e internacionais consideram a detenção ilegal e exigem a sua soltura. Por motivos da detenção do nosso colega Amadi, lamentamos, por esta semana, não haver a edição do noticiáudio em língua Kimwani. Esta foi mais uma edição do Noticiáudio. Fique ligado aos nossos canais do Telegram e WhatsApp e dê um like na página do Noticiáudio do Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.